Um paciente entra andando pela porta de emergência, conversando normalmente. Ele bateu a cabeça num acidente de trânsito, mas o capacete parece que segurou pior, sabe? Ele tá perfeitamente lúcido, pede um copo d'água e, tipo, reclama só de uma dor no pescoço.
Certo.
Só que 2 horas depois, esse mesmo paciente começa a rebaixar, entra em apneia e, em pouco tempo, evolui para a morte encefálica. O que a equipe deixou passar aí?
Olha, muito provavelmente eles subestimaram a física implacável de um crânio fechado.
Nossa.
É, esse cenário descreve o temido intervalo lúcido, que é, de longe, a maior e mais fatal armadilha de quem está dando plantão. O paciente parece estar super bem, enquanto um hematoma está ali, gota a gota, empurrando o cérebro dele contra a base do crânio.
E é exatamente por isso que o nosso foco hoje é dissecar os primeiros 30 minutos de ouro no atendimento do traumatismo crânioencefálico, o famoso TCE.
Com certeza.
Nós vamos cruzar as diretrizes da 11ª edição do TLS com os protocolos práticos validados para a trincheira do pronto-socorro. O objetivo aqui não é, de jeito nenhum, decorar tabela.
Não mesmo.
Entender a biologia, a física por trás de cada decisão clínica que salva ou condena a função cerebral de quem a gente está atendendo. Então, vamos voltar àquele momento inicial. O paciente acabou de dar entrada, só que desta vez ele já chega rebaixado.
Certo, o cenário clássico de trauma grave.
Antes de sair correndo para fazer exame de imagem, qual que é o raciocínio inicial imediato?
A primeira bifurcação mental obrigatória que a gente tem que fazer é separar o que é uma agressão indireta ao cérebro do que é uma agressão indireta. O fato de o paciente chegar torporoso não confirma, tipo, de imediato que o cérebro em si sofreu um dano estrutural irreparável na hora da pancada.
Sabe, eu gosto de fazer uma ponte com tecnologia. Pensa no cérebro como se fosse um computador.
Adoro essa analogia.
A lesão direta seria alguém dar uma martelada na placa-mãe, sabe? O hardware quebrou.
Exato.
Já a lesão indireta seria alguém puxar o cabo de energia ou cortar a ventilação da sala do servidor. O computador apaga na hora, mas as peças lá dentro estão intactas. O problema é a falta de energia chegando nele.
Trazendo essa imagem genial para a nossa fisiologia, a energia do cérebro é a pressão de perfusão
Certo.
e a refrigeração é a oxigenação. Um choque hemorrágico ou uma hipóxia severa são, na prática, puxões violentos de tomada.
Nossa, fez todo sentido.
É por isso que a 11ª edição do ATLS fez uma alteração muito profunda no protocolo. Eles mudaram o clássico ABCDE para XABCDE. O X agora assumiu o protagonismo absoluto.
Mas espera aí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui.
Manda.
Se a gente tem um paciente com um buraco na cabeça, o cérebro exposto ali, a prioridade número um não deveria ser, tipo, garantir a via aérea dele imediatamente? O cérebro não morre sem oxigênio?
É o que muita gente pensa, mas de que adianta você encher os pulmões de oxigênio se não tem sangue circulando para transportar esse oxigênio lá para cima, para o cérebro?
Ah, entendi o ponto.
Se esse paciente estiver com uma hemorragia exsanguinante, tipo numa perna amputada ou uma pelve fraturada, a pressão arterial dele vai a zero. E o cérebro, que já tomou aquela martelada que você mencionou, vai sofrer uma isquemia irreversível. Então, compressão direta severa, empacotamento de feridas ou uso de torniquetes lá no X, isso tudo vem antes do laringoscópio.
A máquina não pode ficar sem sangue.
De jeito nenhum.
Bom, resolvido o X, e depois de garantir a via aérea e a ventilação no A e no B, a pressão no C estabiliza. O motor tem energia de novo.
Isso.
Aí sim a gente precisa avaliar se o computador sobreviveu à pancada. E a ferramenta universal para isso é a famosa escala de coma de Glasgow, combinada com a reatividade das pupilas, né?
Exatamente. E sobre o Glasgow, o erro mais comum no plantão não é o pessoal errar a soma dos pontos.
É na execução, né?
É falhar na execução técnica. A escala, ela mede a abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Só que a armadilha real está nos fatores de confusão mecânicos.
Imagina a seguinte situação lá na emergência. O cara tomou uma pancada no rosto, teve fratura de face e os olhos estão um edema só, completamente fechados, inchados.
Acontece o tempo todo.
Fisicamente, é impossível ele abrir os olhos.
Eu vejo direto profissionais pontuando isso como um na abertura ocular, sabe? O que puxa a nota total lá para baixo e mascara o quadro.
É, pontuar cegamente como um num cenário desse destrói completamente o valor evolutivo da escala.
Total.
Se um parâmetro não pode ser avaliado por causa de um impedimento físico, ele precisa ser registrado como indeterminado, o famoso NT, não testável.
Certo.
Um edema palpebral grave ou um paciente que já chegou entubado não podem ter os scores verbais ou oculares julgados como falha neurológica. O que nos leva, aliás, à parte mais genial do Glasgow, que é a resposta motora.
É a que vai de 1 a 6. E me tira uma dúvida. Por que ela é considerada o pilar mais confiável de todos?
Porque ela testa um circuito neurológico completo e não depende nem da fala, nem da visão. Pensa bem, se você aplica um estímulo doloroso no trapézio de um paciente, e ele cruza a linha média do corpo com a mão para tentar afastar a sua mão, cara, isso exige muito do cérebro.
Nossa, é verdade.
O córtex sensorial precisa registrar aquela dor, o lobo frontal precisa planejar a estratégia de defesa e o córtex motor tem que executar o movimento todo de forma coordenada. Se ele faz isso, a gente sabe que grandes áreas corticais ainda estão íntegras, independente de os olhos estarem fechados de inchaço.
Isso muda a perspectiva toda. Não é só ver se a pessoa mexe o braço, é entender o nível de processamento da dor.
Exato.
E logo ao lado dessa avaliação do Glasgow, estão as pupilas. Quando a gente ilumina o olho lá e encontra uma anisocoria, uma pupila normal e a outra estourada, dilatada e fixa, isso não é só um sinal neurológico, né?
É a anatomia macroscópica falhando ao vivo.
É literalmente o cérebro fisicamente saindo do lugar dele.
Que assustador. Quando o hematoma cresce, ele vai empurrando o lobo temporal contra a borda do tentório. Esse movimento acaba esmagando o terceiro par craniano, que é o nervo oculomotor.
Certo.
Como as fibras parasimpáticas, que são as responsáveis por contrair a pupila, elas viajam na parte mais externa desse nervo, elas morrem primeiro sob a pressão. Aí o tônus simpático assume o controle e a pupila dilata de forma irreversível. É um grito de socorro indicando que a herniação está acontecendo ali naquele exato segundo.
É uma contagem regressiva, assim como os sinais de fratura de base de crânio também, que dependem da física dos fluidos, sabe? O hematoma periorbital, o clássico sinal do guaxinim, ou líquor vazando pelo nariz ou ouvido. Isso tudo é o cérebro avisando que o assoalho rachou e os fluidos estão buscando a menor resistência para escapar.
Exatamente. E, baseando-se no Glasgow, a gente categoriza o trauma. Glasgow 13 a 15 é o TCA leve. De 9 a 12, moderado. 8 ou menos, grave.
Tá, vamos focar no TCA leve agora. Porque, puxando o paciente lá do conguicinho da nossa conversa, ele era um leve, né?
Sim, Glasgow 15.
Conversando e tal, a intuição de muita gente seria dar um analgésico, deixar o cara ali em observação por uma horinha e mandar para casa.
E é aí que mora o perigo. Essa intuição, infelizmente, mata pacientes diariamente. O TCE leve carrega um falso senso de segurança gigante.
E traiçoeiro.
Muito. O ATLS impõe critérios super rígidos sobre quem obrigatoriamente precisa fazer uma tomografia, mesmo com Glasgow 15. Se o paciente tiver mais de 60 anos, por exemplo, o cérebro é naturalmente mais atrofiado.
O que acaba esticando as veias pontes, né?
Isso. Qualquer solavanco um pouco mais forte pode romper essas veias.
E se o paciente toma anticoagulante, eu imagino que seja o mesmo pesadelo.
Pior ainda.
Um microsangramento que o corpo resolveria sozinho num adulto normal se transforma numa torneira aberta dentro da caixa craniana.
Uma torneira aberta e sem ralo para escoar. Outros gatilhos inegociáveis para pedir a tomo são vômitos repetidos, amnésia e aquela cinemática perigosa.
Tipo ejeção do veículo ou queda de mais de um metro.
Exato. Se a pessoa foi ejetada de um carro, a energia cinética absorvida pela calota craniana foi imensa. O corpo pode até estar compensando ali na hora, mas a física uma hora cobra conta.
E se a tomografia vier normal?
Mesmo com a tomo normal, o protocolo prático exige de 6 a 12 horas de observação hospitalar rigorosa. Dar alta imediata para impacto de alta energia simplesmente não existe numa medicina de emergência segura.
Bom, isso nos leva à fase mais dramática de um plantão. Digamos que o nosso paciente leve ou até um moderado está lá no corredor em observação.
Tá.
De repente, ele perde a fala. O Glasgow despenca, surge uma fraqueza de um lado do corpo e a pupila dilata. É o famoso neuro-worsening. O que está acontecendo fisicamente dentro desse crânio para a queda ser tão vertical e tão rápida?
Para entender o neuro-worsening, a gente tem que olhar para a doutrina de Munro-Kelly.
Aquela da caixa fechada?
Isso. O crânio adulto é uma caixa de osso rígida. O volume ali não muda. Dentro dele tem três coisas principais. O tecido cerebral, o sangue nos vasos e o líquor cefalorraquidiano, o líquor. Se um volume novo aparece ali, tipo um hematoma que começou a crescer, alguma coisa tem que sair para abrir espaço.
Aí o cérebro começa a expulsar o próprio líquor e a espremer o sangue venoso para fora do crânio, né? É uma compensação de espaço.
Perfeitamente. E enquanto tem líquor para ser empurrado, a pressão intracraniana, a PIC, se mantém ali estável. O problema é que esse mecanismo tem um limite muito curto.
Uma hora acaba o espaço.
Quando o limite espacial se esgota, a curva de volume-pressão atinge o que chamamos de ponto de quebra. A partir daquele milímetro, adicionar só mais 1 ou 2 mililitros de sangue faz a pressão explodir exponencialmente.
E aí?
O cérebro espremido fica sem saída, a não ser buscar o único buraco que tem lá na base do crânio, o forame magno, esmagando o tronco cerebral no caminho.
E é nesse esmagamento do tronco que aparece aquela clássica tríade de Cushing, certo?
Exatamente.
Hipertensão arterial, bradicardia e respiração irregular. Eu lembro de estudar isso e achar muito contraintuitivo na época.
E é mesmo, à primeira vista.
Se a pressão do corpo sobe de forma tão violenta, por que o coração, em vez de acelerar para compensar, entra em bradicardia?
Cara, essa é uma guerra biológica espetacular de se entender. Com a pressão lá dentro da cabeça altíssima, o sangue que vem do coração simplesmente não consegue mais entrar no cérebro.
Tem uma resistência gigante.
O tronco cerebral entra em hipóxia, ele começa a sufocar. Em desespero, o centro vasomotor dispara uma descarga brutal de adrenalina sistêmica, elevando a pressão arterial a níveis absurdos, tipo 220, 240 de sistólica.
Tudo isso só para forçar o sangue a entrar no crânio.
Sim, é força bruta contra uma parede de pressão.
Entendi.
Só que aí, os baroreceptores, que ficam ali na artéria aorta, detectam essa pressão sistêmica colossal de 240 e entram em pânico absoluto. Eles acham que o coração vai explodir.
Ah, faz sentido.
Aí eles mandam um sinal através do nervo vago para dar uma freada brusca no coração, causando essa bradicardia severa. E a respiração irregular é simplesmente o centro respiratório que fica ali na ponte e no bulbo, sendo mecanicamente esmagado pela hérnia. A tríade de Cushing não é um sintoma, é o cérebro avisando que faltam minutos para a morte irreversível.
É uma corrida contra a física. E quando a gente chega nesse nível crítico, ou quando o paciente já chega em coma profundo, a primeira intervenção invasiva é o tubo. Tem que garantir a via aérea.
Indiscutível.
Mas eu quero puxar um debate rápido aqui. Existe aquele dogma médico que todo mundo decora na faculdade. Glasgow 8 intuba. É tratado como um mandamento, sabe? O que me incomoda é transformar a medicina em matemática pura. Se o Glasgow dele for 9, a gente cruza os braços e fica olhando o cérebro sofrer?
É ótimo você levantar isso, porque esse dogma do Glasgow 8 é ensinado como regra inquebrável, mas a falência mecânica ela quase sempre antecede a pontuação numérica.
Como assim?
Se o paciente pontua 9, mas ao avaliar a orofaringe você nota que tem um acúmulo passivo de saliva que ele não está engolindo, ou ele não tem nenhum reflexo de tosse quando manipulado, isso significa que ele perdeu a proteção mecânica da via aérea.
Ou seja, o cérebro já perdeu a capacidade de mandar a laringe fechar.
Exato.
Qualquer vômito mínimo, qualquer refluxo, vai direto pro pulmão.
E causa uma pneumonite química.
Que gera mais hipóxia secundária e vai, tipo, derreter o cérebro de vez.
É isso mesmo. Além disso, a própria respiração ruidosa, aquele ronco, já indica que a base da língua colapsou. Nesses cenários, a via aérea não está garantida e a intubação se impõe, independentemente de o score ser 9 ou 10.
Muito bom deixar isso claro.
E para fazer isso no TCE grave, a sequência rápida de intubação tem que ser cirurgicamente pensada. A gente usa medicamentos como fentanil, por exemplo, para bloquear o reflexo da dor e evitar que a pressão intracraniana dê um pico na hora de passar o laringoscópio.
Uhum.
O etomidato é fantástico nessa hora porque ele preserva a pressão arterial, que não pode cair de jeito nenhum, e a succinilcolina entra para paralisar a musculatura bem rápido.
Certo. Tubo no lugar, oxigenação voltou ao normal. Agora a gente entra num terreno um pouco mais espinhoso. A pressão arterial sistêmica.
Vamos lá.
Eu vejo uma confusão frequente aqui. O paciente chega com a cabeça sangrando muito, um corte feio no couro cabeludo, e a pressão sistêmica dele cai para 70 por 40. O raciocínio reflexo da equipe às vezes é: ele está em choque hemorrágico por causa do sangramento na cabeça. Isso é biologicamente plausível.
No paciente adulto, isso é uma impossibilidade fisiológica absoluta.
Nenhuma chance, né?
Nenhuma. O espaço livre dentro da caixa craniana é minúsculo, coisa de 100 a 150 mililitros. Um hematoma intracraniano desse tamanho já é suficiente para causar uma hérnia fatal e morte encefálica imediata.
E para causar choque?
Para alguém entrar em choque hemorrágico clássico e ficar hipotenso, precisa perder mais de 1,5 litro até 2 litros de sangue. Não cabe 2 litros de sangue dentro do crânio.
Física pura de novo.
Se o paciente está hipotenso, o sangue está vazando em outro lugar. Tórax, abdômen, pelve ou no fêmur. O TCE não causa choque.
E o básico de procurar outras fontes. O TCE não causa choque, ponto. E tem mais. A pressão arterial no paciente com TCE precisa ficar alta, né?
Sim, precisa.
As diretrizes mais recentes determinam que a pressão arterial média, a PAM, não pode ficar abaixo de 80 milímetros de mercúrio. O cérebro que está inchado precisa de pressão forte na bomba para o sangue conseguir vencer aquela resistência toda e entrar lá.
Perfeito.
Então, para repor volume e subir essa pressão, qual fluido a gente usa? Porque eu cresci ouvindo que, no trauma geral, Ringer lactato é a salvação.
Ele é a salvação no trauma corporal geral, sim, mas é um verdadeiro veneno invisível no trauma isolado de crânio.
Veneno invisível? Gostei do termo.
Para entender o porquê, a gente tem que olhar para a barreira hematoencefálica. Ela continua atuando como um filtro osmótico. E a água, ela sempre viaja de onde está mais diluído para onde está mais concentrado, certo?
Certo.
O Ringer lactato tem uma osmolaridade um pouquinho inferior à do sangue normal humano. Ele é levemente hipotônico.
Então, se eu coloco o Ringer lactato na veia a rodo, a água livre dessa solução vai olhar para o tecido cerebral machucado,
que está metabolicamente mais concentrado,
e vai migrar direto para dentro do cérebro.
Vai invadir o parênquima cerebral inteiro. Você vai agravar o inchaço cerebral de forma iatrogênica pelas suas próprias mãos.
Nossa, é muito sério isso.
E o mesmo, de forma ainda mais catastrófica, acontece se a pessoa cometer o erro letal de usar soro glicosado, que praticamente vira água pura assim que a glicose é consumida pela célula. No cenário de TCE, o rei absoluto e incontestável da reposição volêmica é o soro fisiológico a 0,9%.
Perfeito.
Ele mantém a água dentro do vaso e não no tecido.
Muito esclarecedor. Bom, pressão ajustada com fisiológico, tubo no lugar, lesões extracranianas já estão sendo investigadas. Agora a gente precisa lançar a mão daquelas medicações finas para estabilizar o microambiente antes de transferir esse paciente para a tomografia ou para o centro cirúrgico.
Uhum. É a fase de lapidação.
E o ATLS 11ª edição trouxe uma luz muito forte sobre o uso do ácido tranexâmico, não foi?
O ácido tranexâmico mudou o jogo completamente. A ação principal dele é inibir a degradação dos coágulos, impedindo que o sangramento dentro da cabeça volte a vazar e expanda o hematoma.
Fundamental.
E a indicação agora é formal para o TCE moderado e grave. Só que tem um detalhe crucial. Ele precisa ser administrado nas primeiras 3 horas depois do impacto.
Se passar de 3 horas?
Depois disso, ele perde eficácia e, pior, aumenta o risco de trombose.
Mas vem cá. A recomendação original lá do ATLS de fazer 1 grama agora e ficar gotejando mais 1 grama ao longo de 8 horas na bomba de infusão é, vamos ser sinceros, um caos logístico numa sala de emergência lotada ou dentro de uma ambulância sacolejando, né?
Totalmente inviável às vezes. E é exatamente aí que os protocolos práticos validados mostram o valor deles para o nosso dia a dia. Eles traduziram essa recomendação para a vida real do plantão.
E o que a evidência diz?
A evidência sustenta que administrar 2 gramas de ataque em dose única, diluídos no soro fisiológico ali em 100 ml e infundidos em 20 minutos, possui o mesmíssimo perfil de eficácia.
Muito mais fácil.
Isso simplifica o manuseio, dispensa aquela bomba de infusão longa e permite que o paciente seja transferido para TC sem ficar cheio de fios e equipos complexos de infusão lenta.
Fantástico. É eficiência sem perder a ciência, né?
Exato.
E tem outra coisa, o risco elétrico. Sangue vazando em contato direto com o tecido cerebral funciona como uma bateria em curto-circuito. É extremamente irritante para o tecido.
É altamente epileptogênico. E pensa só, o cérebro ferido já está ali lutando por migalhas de oxigênio. Se ocorrer uma convulsão clínica, ou mesmo uma subclínica que a gente mal vê, a demanda metabólica de oxigênio no cérebro aumenta em até 300%.
300%?
Sim. E aí é o fim da linha. O neurônio entra em apoptose por pura inanição, falta energia. Para evitar isso, a fenitoína profilática se torna mandatória em todos os casos de TCE grave ou naquele TCA moderado em que a tomografia inicial já revelou alguma lesão cortical significativa.
E a nossa última carta na manga medicamentosa antes do bisturi do neurocirurgião. Qual é?
O paciente começou a dilatar a pupila ali, no meio do caminho para o centro cirúrgico.
O desespero bate nessa hora.
Ansiosos para o neurocirurgião conseguir, de fato, abrir a cabeça e aliviar a pressão.
Quando os sinais iminentes de herniação aparecem, a gente apela para osmose com força bruta.
Força bruta.
É. A gente usa a solução hipertônica 20%, injetando rápido na veia, ou o manitol a 20%. O objetivo é encher o sistema vascular do cara com sangue absurdamente salgado e denso.
Uhum.
Esse gradiente osmótico violento puxa, literalmente suga a água do edema de dentro das células cerebrais para dentro da corrente sanguínea. Isso desidrata o cérebro muito rápido e faz a herniação recuar só o suficiente para o cirurgião conseguir atuar.
Clara, isso sim é fisiologia sendo usada como arma. Para nós não cairmos na armadilha de ficar ditando uma lista robótica e exaustiva no fim dessa nossa discussão, se a gente fosse condensar todo esse caos dos 30 minutos da sala de emergência numa lista de sobrevivência, como a gente divide isso?
Vamos dividir em blocos, fica mais fácil.
Manda o primeiro bloco, então.
O primeiro bloco é lembrar que a isquemia sistêmica é a verdadeira assassina do cérebro. Então, controle sangramentos externos agressivamente, saiba que o TCE não causa choque no adulto e fuja do Ringer lactato ou do soro glicosado. A hidratação é estritamente com soro fisiológico para manter a perfusão.
Fechado, as regras de ouro do choque. E sobre o exame neurológico em si?
O segundo bloco é acredite na mecânica, não nos números cegos.
Aquele negócio do Glasgow, né?
Isso. A ausência de reflexo de proteção da via aérea exige intubação imediata mesmo com o Glasgow sendo 9 ou 10. E lembra que a resposta motora sempre vai te dizer a verdade neurológica de fato, mesmo que os olhos não consigam abrir.
Perfeito. E sobre o manejo medicamentoso e as pegadinhas?
Aí o terceiro bloco é cuidado extremo com o intervalo lúcido e o falso seguro do TCE leve. Idade avançada, mecanismo perigoso e uso de anticoagulantes obrigam uma tomografia, sempre. E se for intervir cedo num grave, faça uso do ácido tranexâmico simplificado, os 2 gramas diretos em 20 minutos, e lembre da fenitoína.
Extraordinário. É exatamente a diferença entre decorar um protocolo rígido e entender o corpo humano reagindo a um impacto de toneladas. E olha, como de costume, eu sei que você sempre enxerga muito além da porta do hospital, né? Você gosta de deixar uma provocação final para o pessoal que está escutando.
Gosto mesmo de pensar na linha do tempo biológica desse paciente. A gente gasta muito suor e adrenalina lutando contra a física básica, o volume e a pressão nesses primeiros 30 minutos.
Uhum.
Mas, silenciosamente, os efeitos em cascata dessas nossas ações ali no plantão vão muito além da alta hospitalar dele. Será que a precisão com que a gente impede o edema com aquele soro fisiológico ou aquele bloqueio da convulsão aguda usando a fenitoína na hora certa?
Será que são essas coisas que importam a longo prazo?
Exato! Será que não são, na verdade, os fatores que vão ditar se esse paciente vai desenvolver uma epilepsia pós-traumática debilitante daqui a 10 anos?
Puxa, é verdade.
A responsabilidade de quem está ali é colossal. O que a gente faz nesses 30 minutos cruciais de plantão não apenas salva o paciente da morte física hoje. Nós estamos, de fato, programando o nível de integridade do cérebro que ele vai ter que usar por todo o resto da vida dele.